Tem uma ideia do público que está aqui? Poderia levantar a mão quem que faz um curso de graduação? Não, boa gente. Um mestrado? Tem gente. E doutorado? Tem alguém que está tentando? Certo. A maior parte do pessoal é de graduação. Quem que faz humanas? Curso de humanas relacionado, seja graduação, mestrado, doutorado? Três. E área de exatas? É a maioria. Quem que já ouviu falar do LaTeX, então? É uma boa parte. Então, tá bom. Essa palestra era um pouco, tentando ser um pouco mais genérico, então, eu vou, pro pessoal que é mais novo, nunca ouviu falar, eu vou falar um pouquinho também. E espero poder ajudar quem já, tipo, já ouviu falar alguma vez e já utilizou. No IMEC, o IMEC ele surgiu em 68, é o Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da Universidade Estadual de Campinas. A gente tem três departamentos, a gente tem o departamento de matemática aplicada e de estatística. E cada um desses departamentos tem alguns grupos de pesquisas. Como vocês devem estar acostumados, dentro de um departamento tem professores que trabalham com várias áreas e, embora tenha, seja, pertence ao mesmo grupo, essas áreas são bem diferentes. No IMEC, a gente tem pessoal que trabalha tanto com topologia, até física matemática, passando por biomatemática e outras, geofísica e várias outras áreas. Então, o tipo de texto que esse pessoal escreve, a monografia, dissertações, acaba sendo diferente por causa da linha de pesquisa diferente. Então, quando a gente estava tentando preparar algum material, a gente tentou levar em consideração isso. Várias universidades aqui no Brasil, elas obrigam os seus alunos a usar a norma da ABNT. A Unicamp não obriga os alunos e nem sugere o uso da norma ABNT. A única coisa que ela diz que o pessoal tem que usar, ela tem um formato de capa, que as dissertações, monografias têm que utilizar, e uma folha de rosto. A ficha catalográfica e a folha de assinaturas é padronizada pela Unicamp também, mas já é fornecido pelo próprio pessoal das secretarias de graduação e pós-graduação. Então, o que o aluno tem que fazer é preparar a capa e a folha de rosto. Essa parte acaba levando um certo tempo, por causa que não é uma coisa muito fácil de fazer, principalmente no LaTeX. Mas, para quem nunca ouviu falar, só uma coisa. Em relação ao nosso trabalho, que foi um modelo para dissertações e teses, a gente tinha uma questão de licença, como que a gente iria licenciar esse modelo. Se a gente olhar a lei brasileira, ela diz que grande parte das obras elas são passíveis de terem direitos autorais. O que acontece é que não pode, se for um formulário, não pode ter. Formulários não são passíveis de direitos autorais. O modelo ele acaba ficando nesse meio termo, porque a gente incluiu coisas explicativas que são protegidas por direitos autorais, a forma que a gente explicou, mas, de certa forma, seria um formulário onde a pessoa preencheria campos. A gente acabou optando por incluir uma licença aberta, ao estilo MIT BSD, para quem não conhece. É uma licença aberta, copyleft, que diz que você pode usar ela, entre outras coisas, para fechar. A nossa preocupação era que vários alunos que, porventura, pudessem usar esse modelo, eles não queriam que seus trabalhos fossem abertos, pudessem ser reutilizados. Então, essa foi uma das preocupações nossas, embora eu, pessoalmente, seja favorável ao copyleft. Então, o LaTeX, para quem não sabe, é uma linguagem de marcação que ele compila usando o TEC. O TEC é um código tipográfico que foi escrito pelo Nutt. Nutt é um matemático famoso e é bem utilizado principalmente nas áreas de ciências exatas. Não sei se quem já ouviu falar, quem está acostumado a essa questão de linguagem de marcação. O HTML, páginas web, utiliza uma linguagem de marcação que basicamente é um texto plano. Eu vou agora mostrar um pouco do que é o LaTeX, para quem nunca viu. O Eu vou utilizar o Textworks, que é um editor famoso para LaTeX. Eu não sei quem de vocês já ouviram falar no LaTeX, já utilizaram ele. Ou eu vou escrever um documento bem simples em LaTeX e depois compilar ele para PDF. Essas quatro linhas, elas basicamente definem um documento em LaTeX, e esse documento vai ter essa linha escrita, FISLI, Fórum Internacional de Software Livre. Para gerar o documento PDF, só clicar nesse botão, a gente tem que salvar ele. E o documento é esse aqui. Com os dizeres... A linha que a gente escreveu aqui. Essa linha é o que acontece. As outras três linhas são basicamente utilizadas para ele saber como que gera o documento. Como é uma linguagem de marcação, mudanças de parágrafos são feitas por uma linha em branco. E a gente volta a recompilar ele para ver os resultados. Então, aqui a gente tem duas linhas. O LaTeX, uma das grandes vantagens para quem é da área de matemática, física, engenharia, é a capacidade de renderizar equações matemáticas. Então, vou escrever aqui o Teorema de Pitágoras para vocês. E recompilar ele. Vocês podem ver aqui está o Teorema de Pitágoras. A² mais B² igual a C². Essas equações podem ficar bem complexas e terem várias coisas. Hã? Ah, tá. Obrigado. Ele saiu um pouco errado, alguma chave está na posição errada. De qualquer forma, dá para colocar equações bem complexas usando isso. E outras listas vocês também podem colocar. Aqui está a lista. Ele faz coisas bem automatizadas. Então, tipo, em listas, ele numera as listas automáticas. Seções de capítulos e subseções, tudo, também são todas feitas de forma automática. Então, aqui a primeira e a segunda seção, ele numera as coisas automáticas. Essa é uma grande vantagem do LaTeX, ele fazer várias coisas automáticas, mas algumas vezes são um pouco, ela acaba sendo um pouco complicada, que é justamente, você precisa de fazer uma capa que tenha um certo formato e isso complica. O trabalho que a gente desenvolveu, esse aqui que eu vou copiar, está nessa pasta modelo. Ele tem vários arquivos que a gente resolveu dividir ele. E eu vou pegar ele e mostrar para vocês. Foi esse, a gente preparou um material para ser utilizado pelos alunos, para fazer auto, para eles não terem que se preocupar com a folha de rosto e a capa, que é uma das coisas que mais dava trabalho para o pessoal de mestrado e doutorado. E a gente incluiu uma documentação bem extensa de como utilizar o material, incluindo tipo, como que é seções, listas, equações matemáticas, que embora possa parecer estranho, vários alunos entram no mestrado e doutorado sem saber no instituto. A documentação ficou esse pedaço ficou bem extenso, porque a gente incluiu várias coisas que o pessoal acaba não costumando usar. A gente incluiu também uma questão de referências bibliográficas, que é uma coisa que pode ser feita de forma bem automática no LaTeX. A gente utiliza o BibTeX, que é um formato para listar referências bibliográficas, e ele compila isso de forma automática também. E a gente adicionou informações sobre o Git. O Git é um sistema para controle de versão, utilizado em basicamente projetos de software, mas que pode versionar qualquer arquivo de texto plano. A opção pelo Git é porque hoje ele é bem famoso, então provavelmente que bastante gente já soubesse utilizá-lo. Então a gente teria mais usuários e ele é razoavelmente mais fácil de utilizar do que outros sistemas antigos. A gente resolveu hospedar o modelo nesse endereço, no GitHub. Então os alunos que fossem utilizar esse modelo, eles basicamente precisariam copiar os arquivos, baixar os arquivos nesse endereço, e aí poderiam utilizar. Uma das vantagens, das grandes vantagens da gente estar utilizando esse sistema de versão, é porque a universidade, vez ou outra, ela resolve mudar o formato da capa e da folha de rosto. Muda uma linha ou alguma pequena coisa. E isso acabava levando o pessoal perdendo tipo, algumas semanas para refazer a capa ou a folha de rosto. E a ideia nossa é que o pessoal não tem mais que se preocupar com isso. Alguém faz a correção na capa e disponibiliza isso, e você não tem muito trabalho em corrigir isso. O que eu quero fazer agora é mostrar como que isso funcionaria, como é que uma pessoa começa a trabalhar com esse modelo, prepara as coisas, e no final, se alguma modificação precisar ser feita na folha de rosto, na capa, como é que ela, sem muito trabalho, ela consegue fazer. Então, acho que a gente vai mexer um pouquinho, eu vou comentando. A primeira coisa é a gente copiar os arquivos. Tem essa interface do Git, e a gente clica aqui em clonar um repositório. Eu vou clonar um repositório já está nessa máquina, mas esse repositório ele poderia ser remoto, poderia ser aquele link que eu mostrei antes. A gente poderia colocar esse link aqui no endereço lá e ele iria baixar os arquivos. Só não vou pegar de lá agora, por causa que eu estou sem internet nessa máquina. Eu tenho que entrar na pasta. Então eu digo que eu quero copiar os arquivos daquela pasta, que é o modelo, e eu seleciono um local de destino. E eu quero uma cópia física mesmo, sem nenhum tipo de links no sistema operacional. E aí ele vai copiar. Aqui ele criou uma nova pasta, essa pasta aqui. E eu vou abrir aquela pasta. Aqui é a parte do documento. Tem esse pedaço bem aqui que seria o nome do aluno. Então, eu posso botar meu nome. E aqui seria o título da defesa, da tese. Agora salvar e compilar. Como vocês podem ver aqui, eu alterei o título e o nome e o título. O restante continua a mesma coisa que estava no modelo. As coisas são feitas de forma automática. Então, como vocês podem ver aqui, ele mudou o nome do aluno para o meu nome. E posso também, esse nome de orientador e coorientador, ele é todo feito de forma automática. Você escreveu uma vez nesse campo, e ele vai fazer. Esses porcentos são indicam um comentário para orientar os alunos. As outras páginas continuam como estavam, no jeito, mas se o aluno alterar, ele continua. Aqui, quando a gente der um rescan, ele vai mostrar dizendo que a gente alterou aquele arquivo. Aquele arquivo tese vai mostrar as linhas que a gente alterou. A ideia é que o aluno, quando ele clica aqui, ele adiciona e escreve alguma informação nessa caixa. E clica em commit. Quando se dá esse commit, ele basicamente salva as modificações que foram feitas no sistema interno do Git, de controle de versão, de forma que elas possam ser alteradas. O que a gente vai fazer agora é eu vou abrir o repositório inicial, então abrir o repositório do modelo. Vocês estão vendo aqui que ele disse que tem uma nova figura. Aqui é o logo do Fizzly. Aqui é o modelo que eu entrei. Ele tem aqui nessa... Ele tem o logo do Fizzly aqui. E o que eu vou fazer é trocar o logo da Unicamp pelo logo do Fizzly. Suponhamos que essa fosse uma modificação que a Unicamp resolveu fazer. Ela mudou o logo dela e precisa atualizar na capa. A capa tem esse arquivo capa, que ele descreve como é que a capa tem que ser renderizada. Vocês podem ver aqui que tem figuras Unicamp-logo. É a informação dizendo onde que é a figura do logo que ele vai pegar. Então, eu vou trocar Unicamp por Fizzly. Eu vou salvar o arquivo. Vou abrir o tese, que é o arquivo principal. Sempre precisa compilar o arquivo principal. E, como vocês podem ver agora, o logo mudou. Antes estava o logo da Unicamp e agora está o logo do FISL. Essa é a mudança que precisou ser feita em algum momento na capa, e a pessoa que estava trabalhando, ela só estava trabalhando na tese dela, não mexeu com a capa. Aqui, se você der um rescan, você vai ver que agora tem duas mudanças no repositório. Tem o arquivo da figura e tem essa mudança na capa, onde a gente trocou o logo da Unicamp pelo logo do FISL. Se a gente clicar duas vezes aqui, ele vai adicionar e a gente diz mudança, a gente escreve uma mensagem. E commit. Isso aqui vai salvar as mudanças e aí as pessoas, os usuários do modelo vão poder acessar essa mudança. Aqui é o... vocês podem ficar perdidos, mas é porque a imagem é a mesma. Aqui está modelo, que é o inicial, e aqui está FISL, que é o que a gente tinha mudado inicialmente. A gente vem em remote aqui e vamos dar um fent na origem, que é o outro repositório. Vocês podem ver aqui que tem uma mudança. Ele está dizendo que fez alguma mudança. E a gente pegou essa mudança. Isso aqui é a árvore, é uma árvore de commits, de histórico. Para quem está acostumado com Git, isso é comum, mas basicamente isso aqui lista todas as mudanças que foram feitas no modelo. Aqui, essa mudança de logo é a mudança onde a gente mudou o logo. Então, aqui embaixo, ele está dizendo o que foi a mudança. Aqui, quando seleciona, ele diz que trocou o logo. E essa mudança aqui foi a mudança do nome. Pegar a parte do FISL, e aqui vocês podem ver que eu vou compilar de novo e ele ainda vai estar com o logo da Unicamp. Mas se a gente vier aqui em Merge, dar um local Merge e selecionar a origem mestre, ele vai fazer algumas mudanças, dizendo que ele mudou a capa e o logo. E se a gente vier aqui agora, o logo vai ser alterado. Então, basicamente, o aluno, ele só precisa agora se preocupar em escrever a tese dele, não precisa mais se preocupar como é que a capa tem que ser feita, porque como que a capa vai ser feita essa... Se precisar mudar, alguma pessoa vai mudar e depois ela passa isso para todo mundo. E você não precisa mais mudar isso manualmente, isso é mudado totalmente de forma automática. Basicamente, foi isso um grande avanço que a gente fez em relação ao modelo que era antes, porque, via de regra, algumas vezes aconteciam de que algum aluno pegava um modelo pronto, uma tese pronta de um aluno que estava defendendo, e, digamos, no doutorado são 4 anos. Então, depois de 4 anos, a capa, a folha de rosto mudou e ele pegou o modelo e está desatualizado. E para ele atualizar, ele perde 2, 3 semanas, o que é um grande tempo. Agora, ninguém mais vai precisar se preocupar com isso. Eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem que eu mostre alguma coisa de como faz alguma coisa em LaTeX, eu posso mostrar. Oi, se tiverem alguma pergunta sobre o Git, também podem fazer.
Esse modelo que tu colocou, ele não está em conformidade com a ABNTEC, né?
Não, ele não está por causa que a Unicamp não obriga a gente a usar a ABNT.
Tem algum modelo para seguir do ABNTEC? Um modelo mais prático, porque a ABNTEC até dá um modelo, porém ele não é conciso para a gente trabalhar com ele, muito vago.
O ABNTEC, ele é um estilo, basicamente. Ele não é um modelo.
Não, exato. Eu pedi se não tem um modelo baseado em ABNTEC.
Que eu saiba, não. No Brasil, não é muito comum ter modelos. Na verdade, esse trabalho que a gente fez, até onde eu conheço, é o primeiro modelo no Brasil que tem alguma coisa assim. Que você... Posso passar ele para você e vai ter... instruções de, eu quero fazer uma lista, eu quero inserir uma figura, eu quero inserir um código, eu quero adicionar uma epígrafe na minha tese. É a única coisa que tem, tipo, exemplo de como fazer isso. Eu, pessoalmente, não conheço outras coisas nesse sentido. O ABNT Tex, ele basicamente é um estilo que muda coisas já padronizadas. Se você quiser, o código está aberto, então, tipo, se você quiser pegar, eu posso passar depois o link. Acho que eu posso até deixar o link agora. E aí, tipo, se você quiser, você pode entrar em contato comigo e eu posso tentar te ajudar.
Eu até posso confirmar depois.
Só um minutinho, deixa eu só escrever o link. Dá para ver esse link aqui. Uma outra coisa que a gente fez, não, inclusive eu queria fazer isso para antes do Fizzly, é a sessão seguinte são comentários sobre questões de licença de teses e uso da licença Creative Commons. É uma coisa também que a gente tinha interesse em colocar, disponibilizar para tentar mudar, deixar a ciência mais aberta aqui no Brasil. E agora tem uma sessão explicando como que é um pouco de licença. Se quiser fazer sua pergunta agora, desculpa.
Tá, ok, não é bem uma pergunta, é mais acho que um complemento ali. O Olega perguntou, né? Eu posso até ficar à disposição que mais precisar. Não sei se mais alguém conhece. Mas lá na Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos um modelo que é baseado no ABNTEC. Eu só não recordo se é no departamento que disponibilizou isso ou se é da biblioteca central. Eu sei que a gente tem um modelo, eu não recordo de onde veio, tinha um, dois modelos diferentes, mas eu tenho na minha tese, inclusive, eu posso depois passar alguma informação também.
Obrigado, eu realmente não conhecia.
Mas...
teria algum meio de gerar o arquivo, o PDF, de uma forma dinâmica, ou seja... com valores que não tenham sido dado escrito na mão, lá na hora da programação?
Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Existe uma ferramenta que, quando você escreve, você salva o arquivo, ele automaticamente atualiza o PDF. Eu não sei se era isso.
Mas, a princípio, não teria algum modo de, por exemplo, fazer alguma aplicação dentro do Git e que, por exemplo, gere um valor dinâmico? Que eu atualize alguma coisa e ele, sei lá, gere, redefina os valores?
Não, que eu saiba não, assim, tipo, dinamicamente não.
Na verdade, eu nunca tive contato com essa tecnologia. E teria algum modo de sincronizar isso, colocar lado a lado com alguma outra, com alguma linguagem de programação?
O Git ou o LaTeX? O
LaTeX.
Então, o LaTeX, ele tem, o TexWorks, ele tem essa coisa de ficar lado a lado. Então, dá para você, tipo, programar ele para toda vez que você salvar, ele atualizar o PDF. É o máximo que eu sei que você consegue fazer.
Certo. Ok, obrigado.
Inclusive, uma das dificuldades do LaTeX é porque ele não foi feito para ser, tipo, o que o pessoal chama de what you see what is what you get. Que é, tipo, esses editores visuais. Então, tipo, quando ele foi feito, inicialmente ele não foi feito e depois, tipo, é bem difícil você converter ele para uma coisa mais visual. Talvez seja o que você estivesse procurando.
Na verdade, por exemplo, sincronizar com algum valor dado, por exemplo, sincronizar com a linguagem de programação. Aí vem algum valor da linguagem de programação que gera um arquivo PDF com esses valores.
Dá para você fazer coisas programáveis, tipo, dá para você usar Python e R para processar coisas, tipo, você quer processar criar um gráfico. Você pode implementar essa geração do gráfico em R, e aí depois, quando você compila, ele chama o R, processa todas as coisas e depois inclui o gráfico gerado pelo R. Isso dá para fazer.
Mas só com Python...
Eu conheço Python e R, e tem um ShellScape. ShellScape é nativo dele. Então, pelo menos essas três eu conheço. Eu não sei qual linguagem que você estava querendo utilizar.
No caso, PHP, né?
Eu não conheço com PHP. Porque PHP, basicamente, você tem que ter um servidor rodando.
Sim,
então, acredito que não. A não ser que você fizesse tudo do lado do servidor. Aí talvez sim.
Certo, obrigado.
Mais alguma pergunta?
Oi, tudo bem? Eu nunca usei, mas eu queria saber para que formatos ele exporta arquivos, se é só PDF.
Ele exporta um formato antigo, chamado DVI, que é device, ele é independente do device, só que é baseado em inglês. O outro formato é PS, que é um formato antigo para coisas vetoriais. O formato mais moderno é PDF. Existem algumas coisas para compilar para HTML, mas não funcionam muito bem. E só são esses formatos. Qual formato você estava querendo?
Ah, não sei. Estava pensando em editor de texto. Tipo ODT, DOC, sei lá.
Então, tem uma ferramenta chamada Pandoc, que ela faz a conversão de várias linguagens de marcação e coisas que não são linguagens de marcação. Então, até onde eu sei, dá para você converter o LaTeX para o LibreOffice usando o Pandoc. Mas a conversão não fica bem feita por questões de, tipo, não dá para se converter coisas iguais. É bem, bem difícil isso.
Tá.
Mas
tá
usando o Pandoc dá.
Tá bom, obrigada.
Alguém mais?
Então era isso. Eu vou estar nos próximos dias aqui no grupo de usuários do LibrePlanet, São Paulo. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou estar aqui. Obrigado.